vamos promover aqui um divertimento gospel, né? E a gente fica cuidando do povo, irmãos, as pessoas estão cansadas até de ser discipuladas, e vão embora da igreja assim mesmo. Você investe na vida da pessoa e vai embora. Por quê? Porque ela começa a achar que o propósito de Deus é ela, e não é. Deus tem algo muito maior. E a igreja está cometendo o mesmo erro do povo de Deus, do povo de Deus, do povo de Israel. É tudo voltado para a igreja. Os gastos são para a igreja. Os dízimos são para mais conforto e etc. Mas Deus quer salvar vidas. E nós precisamos entrar nesse negócio de Deus. Nesse negócio de ter o coração de Deus, que é apaixonado por almas, por vidas. Deus, a gente fica muitas vezes gastando, vamos estudar, agora é esse livro, agora é essa Bíblia, agora é isso, tal, estuda, e os crentes estão engordando, e eu pergunto, para quê? Você lembra, quantos aqui lembram quando se converteram? Você via o vizinho, você já estava falando de Jesus para ele. Você via, você estava no ônibus, você estava pregando o Evangelho. Daí a gente começa a estudar a Bíblia. Eu amo a Bíblia, tem leitura anual da Bíblia. Eu não vivo sem a Bíblia. Mas a Bíblia em si mesma, sem atitudes práticas, ela não nos leva a nada. Eu preciso entender que o coração de Deus bate por vidas que estão se perdendo a cada dia, aumentando os participantes do inferno. Jesus Cristo, ele disse assim, ide pregar o Evangelho. E Mateus, ele disse assim, toda autoridade, Mateus 28, 18 a 20, me foi dado o céu na terra. Você acredita que Jesus falou isso? O que ele manda fazer? Fica cuidando bem dos clientes da sua igreja, para eles entrarem bem bonitinho e cheirosinho no céu. Não. Ele fala, vamos. Pregue o Evangelho. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a eles a guardarem todas as coisas. Que coisas? De Gênesis, Apocalipse? Não. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, Jesus dá um querigma, um ensino de daqui, uma proclamação, que tem começo, meio e fim. Paulo fala assim, eu não vos canso de falar as mesmas coisas. Por que que Paulo está repetindo? Porque a igreja começa a sair das coisas que Jesus manda fazer. Para eu saber o que eu tenho que ensinar, eu preciso olhar para Jesus e ensinar as coisas que eu, Jesus, tenho ordenado. Aí você fala assim, mas Paulo escreveu um monte de carta. Sim, por que que ele escreveu? Porque as igrejas estavam abandonando o ensino. Então é uma coisa simples, é uma coisa bonita, só que as pessoas não estão praticando. Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder. O mandamento de Jesus para nós é esse. Você pode estar fazendo um monte de coisa. Desculpa, eu tenho que ser sincero com você. Mas se nós não estamos fazendo isso, nós estamos em desobediência. Desobediente entra no reino? Sim ou não? Então está cheio de igreja, de pastores que não vão, que não estão entrando no reino, porque estão desobedecendo. Eu tenho que obedecer, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O poder, recebereis poder a descer sobre vós, o Espírito Santo. Para quê? Você olha em línguas? Bora. Para isso? Para ser testemunhas. A palavra testemunhas ali no grego é mártir. Eu recebo o poder do Espírito Santo para morrer por Jesus. Não é para ter uma vida bonitinha. Né? Os crentes estão engordando em conhecimento. Os crentes hoje em dia estão engordando em finanças. O Evangelho, quando chegou no Brasil, era para o povão. de saudade que eu tenho. Hoje está cheio de tutu no bolso, mas não quer mais saber das coisas de Deus. Fala de oferta. Recebereis poder. Eu recebo poder do Espírito Santo para ir pregar o Evangelho e se matar. Aleluia! Porque a gente não tem nada nesse mundo. Aonde? Ó, pastor, eu cuido de um povinho ali, um povinho abençoado. Lembra de alguém que falou mais ou menos assim? Senhor, vamos construir 3 tendas aqui? Está tão bom. O Senhor está aí. Né? Os 2 homens representantes da lei e dos profetas estão ali. Fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Jesus falou, não, nós temos que descer aonde? Lá no vale. O que estava acontecendo lá, irmão? Os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de uma criança, não conseguia. Aleluia por estar com Deus, mas estar com Deus com o objetivo de descer no vale, porque ali os ossos estão secos e precisa a voz profética para falar com esses ossos. Em nome de Jesus, receba a vida e vida em abundância. Então, amados, quando nós olhamos para o livro de Atos, ir para Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. A igreja, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, aquela explosão, né? 3.000 pessoas aceitam Jesus. E a coisa estava boa em Jerusalém. Os irmãos estavam se reunindo, né? Isso que diz ali. Eles eram crentes demais. Todos os dias eles se reuniam no templo, aleluia, que coisa bonita, e nas casas, repartiam o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, amém, mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu para que todos ouçam que há uma possibilidade de mudança de vida. E não está certo um grupo ouvindo, recebendo, 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 e muitos nunca ouviram falar essa mensagem. Então, Atos, no capítulo, começo ali, né? Partido 2, né? Até o capítulo 8, a igreja está em Jerusalém. A primeira parte de Atos 1:8. Jerusalém. Recebereis poder, será minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, ao mesmo tempo, e o povo estava ali. Atos capítulo 8, Deus manda uma perseguição, e a igreja se espalha e vai alcançar Samaria, Judéia e Samaria. O plano de Deus está dando certo. Aleluia! O plano de Deus está dando certo. Vai até o capítulo 13 de Atos. Judéia e Samaria é alcançado pelo Evangelho. Mas não era para parar aí, é até os confins da terra. Atos capítulo 13, havia na igreja ali de Antioquia, né, homens de Deus que ministravam ao Senhor, profetas, e profetas sem ação não valem nada, e esses homens então tiveram a direção do Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo, e aí entra a terceira fase, que devia ser tudo ao mesmo tempo. Eles vão aos confins da terra. Se a nossa igreja, se a minha igreja não tiver essa visão, ela não tem a visão bíblica, a visão de Deus. Eu tenho que treinar, preparar pessoas para ir. Você fala assim, a visão da minha igreja não é uma visão missionária. Então, desculpa, não estou pensando em ninguém. Mas vamos falar dos outros lá fora. O companheiro, se a sua igreja não tem essa visão, ela deixou de ser igreja. Porque a igreja existe para isso, para propagar o evangelho do reino de Deus. Né? Vamos pensar um pouquinho na história brasileira. A igreja, ela chegou no Brasil com o desejo de pregar o evangelho. E essa igreja fez um trabalho tremendamente maravilhoso. Onde a gente vai no Brasil? Porque uma igrejinha, você vai, você vai. E ela tinha esse DNA de Deus no coração dela. sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, toda aquela coisa linda, aí houve a instituição. Vamos, agora nós vamos cuidar dos crentes. E aí começa a perder a visão do coração de Deus. Quantos aqui, sinceramente, tem alguém ali na sua congregação que você trabalhou pelo menos com uma pessoa, investiu, chorou, orou, abençoou, discipulou, ensinou, e mesmo assim, até muitas vezes prestou dinheiro, e mesmo assim a pessoa largou a sua congregação e foi embora. Quantos aqui tem? São nós. Então mostra claramente que isso daí não serve para ninguém. Porque se nós estamos sendo treinados para ser voz de Deus no planeta Terra e a gente não é, a gente murcha. O Jamir que fala, né? Ele falou aqui acho, outra vez também. Hoje nós temos uma doutrina, uma teologia avivada, né, mas uma prática tradicional. Queridos, Deus quer salvar todas as pessoas, amém? Deus quer salvar todas as pessoas. As pessoas falam, ah, mas não dá para fazer. Isso é muito dinheiro. Quem que é o dono? Quem que está mandando? Não é ele? Será que ele não vai dar? Aí entra a questão de credibilidade. Nós temos, né? A lei de ano é a nossa meia missionária. Então, nós, até o ano passado, a gente estava com 20 e 20 e meio missionários. Não era nossa, viu? Era envolvendo. Hoje nós estamos com 27 missionários. Nós somos um grupo pequeno. E os pastores têm ido nos conhecer, o Juliano esteve lá conosco, né? Foi até o campo missionário com a gente. E a pergunta é a mesma. É como que vocês conseguem? E a resposta é a mesma. Milagre. O grande problema é que as pessoas não acreditam mais em milagre. As pessoas não acreditam que Deus vai dar toda a provisão. E Ele dá. Tudo. Tudo, 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 tudo. Não testemunho. Chegou no final do ano agora, em dezembro, nós tínhamos que fazer um barco novo para o nosso missionário, né, nas ilhas aqui do Paraná, e tínhamos que pagar a última parcela, 2.000, o motor teve que fazer só de peça que deu 1.500, mais R$815 de mão de obra, e daí nós tivemos que fazer um outro motor de pouco a 25, mais R$320. Tivemos o nosso primeiro encontro de missionários, um milagre, porque nós não tínhamos, Deus providenciou passagem, todos eles estiveram ali. E esse, aí pus ali no papel esses gastos que seriam esses, também as fossas lá da chácara, como é que fala? Encheram todas, precisamos pagar R$900. E eu coloquei tudo no papel, deu R$9.000, R$4.093. Nós não tínhamos esse dinheiro. Um irmão de Minas depositou na minha conta R$7.000. Aí eu me enchi de fé e dei uma oferta de R$9.43. Nós não pedimos para ninguém. Mas o dono é ele. Amém? O dono é ele. Agora chegou uma turma nova. Já estão lá na chácara 15. Eu vim ano passado fazer uma conferência missionária em Dayatuba. O pastor de jovens está indo para lá agora dia 14, preparar para ir para a Espanha. O missionário da igreja está indo para o campo missionário também. Eu falei, o pastor vai ficar bravo comigo. O pastor foi lá nos conhecer. E vai para 17. 17 pessoas. Quanto é cobrado lá na escola de missões, Manaim? 0,00 centavos. Por quê? Porque nós entendemos que se esse é o projeto de Deus, todo aquilo que é levantado na igreja está sendo investido nisso. Só que mais 17 pessoas, ele estava acordando à noite e graças a Deus, minha mulher é uma mulher de fé. E eu falo assim, Lívia, mas 17 por 7. 17. E agora? Dá onde vai vir? Então. Aí chegou 6. Nós já estávamos em Canárias, onde nós temos um missionário, lá na ilha do Maranhão. Vieram mais 5. No dia que chegou, ganhamos mais de 600 pães. Doado assim, uma pessoa que não sabe de Jesus, nada, nada deu. Eu falei, amém, Deus está mostrando para nós que ele está nesse negócio. Eu fui para casa, abri o meu e-mail, uma mulher de São Paulo, nunca vi essa mulher, não sei quem é. Ela escreveu assim, eu atingi uma meta aqui no banco, ela trabalha no Banco Internacional, e ganhei um bônus, eu queria saber se vocês receberiam uma oferta. Escrever os versículos bíblicos, né? Sabe por quê, irmãos? Eu tenho muito temor no coração de pensar que eu sou igual a esses que estão por aí. Que vivem só pedindo dinheiro, etc. Estou muito cuidado nisso. No outro dia entrou na conta da igreja 10 mil reais. Deus falando, olha, pode seguir em frente. Pode seguir em frente. Deus, ele dá tudo o que nós precisamos para que a gente obedeça o que ele já nos mandou. Amém? Você crê nisso?
Amém.
Sabe o que eu fico triste, irmãos? É que os anos estão passando. Cristo Jesus logo vem, quantas pessoas vão para o inferno? E que as igrejas estão com as suas reuniões. E os jovens estão recebendo entretenimento para que não vão. Já foi embora, viu? Deixa que vá. Deixa que vá. O pai não deixou o filho ir pegar uma surra lá agora. A gente fica pensando e gastando tudo aquilo que Deus tem nos dado com o dom, com o poder do Espírito Santo, para segurar muitas vezes pessoas que não querem mais Deus. Você imagina se todos vocês aqui estivessem morrendo de fome e eu chegasse aqui para distribuir um sanduíche para vocês. E eu pegasse esse sanduíche e começasse, oh, pega um sanduíche, pega um sanduíche, pega um sanduíche, pega um sanduíche, pega um sanduíche. Aí vocês aqui na frente comem e eu pego, volto no mesmo e pega um sanduíche, pega um sanduíche, pega um sanduíche. Vocês aí atrás iriam falar? Vamos falar alto, irmão. Ei, eu não estou comendo nada aqui. É justo isso? Por favor, traz pra gente. Irmãos, nós estamos levando a mensagem do Evangelho para a primeira fileira. Estamos esquecendo que está cheio de gente faminta lá atrás que não está comendo nada. E a gente está gastando os nossos esforços para fazer isso daí. O coração de Deus, ele está desejoso de que o reino do diabo, o reino das trevas, seja desfeito. De que maneira? Agora está uma onda profética por aí, né? Eu acho que já está meio passando. Eu declaro Curitiba do Senhor. Eu declaro Curitiba, pode declarar a vida inteira. Como é que eu vou roubar? Como é que eu vou saquear o inferno? Quando eu prego o evangelho, uma pessoa fala, eu quero esse Jesus. Eu aceito esse Jesus. Eu confesso esse Jesus com a minha boca. Aí sim, você está levando o evangelho e as pessoas estão saindo do poder do diabo. Mas está sendo em lugar, irmãos. As pessoas nunca ouviram falar. Nós temos como base na história de missões da Romanos capítulo 15, verso 20. Paulo fala pelo Espírito Santo que ele não vai colocar fundamento sobre fundamento alheio. Ele não vai colocar, porque ele entende que tem povos que ainda não ouviram o Evangelho. Aqui em Sorocaba, quantas igrejas evangélicas em Sorocaba? Acho que eu não conheço, mas deve ter assim. Campinas, Sumaré, Curitiba, entre os ribeirinhos da bacia amazônica, ali seguindo só o rio Amazonas, tem 35 mil comunidades. Se você chegar lá e você falar assim, ei, sabe quem é Jesus? Desde o menorzinho até o maior, fala, não, não mora aqui, nós não conhecemos. Mas você é. A gente tem CD, tem livro, tem Bíblia na linguagem de hoje, de ontem, amanhã, depois da manhã, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para mulher, para vovó, tem tudo, e tem lugar que nunca ouviram falar de Jesus, está certo isso? E a gente, como é que a gente gasta? Como é que a gente gasta a vida da gente? Como é que tem gasto o dinheiro que entra nas igrejas? Ah, mas Deus vai ter misericórdia. Eu acho que Deus vai ter mais misericórdia dele do que nós. Não é isso que Jesus falou? Sodoma e Gomorra, se tivesse ouvido o que vocês ouviram, visto o que vocês viram. As nossas cidades, você diga, o problema nosso hoje, meus irmãos, não é falta de informação, é muita informação. É muita pregação, é muito elegante. Livro, o que nós precisamos ver é fazer aquilo que a gente dá, praticar. E aí a gente começa a dar nó nas coisas de Deus, é tão simples. Né? Aí a gente ouve falando assim, o Antigo Testamento era da lei, agora é da graça. Como que se agora a graça não precisasse fazer nada? O Novo Testamento tem mais de 1000 mandamentos. Mais de 1000 mandamentos. E hoje é muito mais séria a coisa, porque hoje nós temos o Espírito em nós. Eu preciso obedecer. Aí em Romanos, Paulo também cita, né? Como é que vão ouvir se não tem prédio? Como é que vão pregar se não tem quem vir? Né? Nós começamos uma turma nova, é tão gostoso. Recebemos agora uma mensagem, um desses que apareceu aqui, João de Canares. Teve uma convulsão, está lá no hospital. Jovenzinhos que estão deixando tudo para falar, Senhor, eu estou aqui. Nós temos jovens que terminaram a faculdade e deixaram tudo para ser treinado. Nós temos jovens que estavam no meio do curso, abandonaram. Nós temos jovens que nem quiseram guardar disso. Ano passado, estava ali em Serra Negra. E o tema foi preparando uma nova geração. E eu comecei a ficar angustiado. Porque os pastores, algumas pessoas dando testemunho ali, que agora o filho cresceu aos pés, não sei o quê, gente famosa por aí no Evangelho e tal, e agora é um grande engenheiro. Amém. Se Deus quiser levantar grande engenheiro, mas eu creio que preparar uma nova geração não é para isso, não. Sabe que a filha não seguir caminho do Senhor e não morrer pela causa de Cristo, eu vou ser um pai frustrado. Porque se os pastores estão investindo tantos filhos para essas coisas do mundo, a gente está não acreditando mais que vale a pena seguir o Senhor. Eu tenho um filho, o mais velho, ele é autista. Nós adotamos ele com 2 meses, mas é a pessoa que Deus mais usa para falar comigo. Um independente. Se eu estiver na sala e mandar ele 100 vezes levantar e pegar um copo de água para ele, 100 vezes levanta e pega um copo d'água. Nenhuma vez ele fala assim, pai, estou cansado. Pai, outra vez. E tem uma hora que eu fico pensando, quem que é o excepcional? Ele é doido. Amados, nós sabemos tantas coisas do Evangelho. O que nós precisamos fazer agora é praticar. O que nós precisamos fazer é ir. É obedecer. Vá, pregue o Evangelho. Eu costumo dizer, ter um coral na igreja é ruim, não é bom, mas não salva ninguém e não é isso que Jesus manda fazer. O que Jesus manda fazer? Se Jesus chegasse aqui agora, o que que ele mandou a gente fazer? Aquilo que ele mandou os discípulos. Então, Jesus foi, chamou os 12, eles viram Jesus fazer. Depois eles foram, Jesus foi junto e Jesus falou: agora vocês vão fazer também. Aí chegou a terceira fase do discipulado. Isso é discipulado, mas essas coisas estão por aí. Chegou a terceira fase do discipulado, Jesus falou: agora vocês vão e eu vou atrás. E aí como que eles ficaram? Eles voltaram: aquele diabo, mas tão bom é mesmo, né? Aquela coisa toda, cura, milagre, expulsar demônio, tudo. E o que que Jesus falou para eles? Tudo isso aí é muito bom, mas a nossa alegria é uma coisa só. Que coisa é? O nome está escrito. Eu sempre me peço para Deus, amados, levar pessoas a terem também o nome escrito lá no livro da vida. Hoje tem tantos movimentos, né, na igreja, movimentos chamados, denominados gospel, né? Esses dias eu recebi o e-mail do irmão de uma outra cidade, de perto, da onde eu moro, e ele falando que ia trazer um cantor, um grande cantor, que foi isso, se eu puder. E no Brasil é impressionante como as pessoas gostam desses, né, que foram isso, qualquer coisa, né? E se nossa igreja não pagaria, racharia as dívidas, as despesas que tem que pagar, aí escreveu um e-mail bem bonitinho, bem cristão mesmo, falando que nós nunca vamos trazer ninguém se tiver que pagar essa pessoa. O Evangelho do Reino, lembra? Filha de João? Não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, que eu levanto aqui e anda. Hoje muitos de nós estão com o pulso cheio. Eu estou sendo muito duro, mas pegando isso. Quanto tempo mais eu precisava para nós como igreja entender isso? Quanto tempo? Quanto tempo? É bom a gente estar junto, é bom a gente falar das coisas de Deus, mas se isso não se transformar em vidas salvas, desculpa, mas é tempo perdido. Eu voltei daqui muito feliz no ano passado, e graças a Deus eu aprendi e a gente já está praticando. Né? Eu tenho mais para aprender com os irmãos e a gente tem mais para praticar. Mas tudo isso aí para salvar pessoas. Salvar pessoas. Um dos ministérios nossos lá chama Casa Maria e Marta. E algo aconteceu esses dias que, porque a gente já trabalhou com muitas meninas ali, algumas já são mães solteiras, estão nas drogas, eu falo: Senhor, Senhor. Mas esses dias Deus confortou meu coração. Uma delas é a nossa rua desse ano da Escola de Missões. Mas está sendo preparada para ser uma missionária, porque ela entendeu. Ela entendeu. Nós temos um ministério nas escolas, só tem lá em Curitiba, mas só lá na região onde eu moro, que é Campina Grande, na Chácara, região metropolitana. O ano passado nós atendemos mensalmente 2.530 crianças indo nas escolas semanalmente, meia hora em cada sala de aula, pregando o Evangelho. Porque eu creio que esse é o nosso trabalho. Nós estamos gastando muito tempo, amados, com a gente, né? Cuidar da gente mesmo. Então, todos os ministérios, chegou essa turma nova agora, né? Seis desses são de Canárias, Maranhão, que já são fruto dos missionários. Lembra aqui que eu falei no passado? Teve um irmão do presbitério lá, ele falou do ministério de futebol nosso. Desse ministério, três converteram, já foram treinados, estão no campo missionário. Um deles está lá em Canárias, casou com uma que estudou ali também, aleluia. E esses seis de Canárias já são frutos do ministério desse irmão. Vocês estavam no ministério, teatro, dança, etc, etc. Ministério infantil. Aí domingo nós fizemos mais envios. E esse missionário André, ele mandou um comunicado para nós. Que eu pensando, né, irmão, você está mandando essa gente tão boa para cá, nem né, lá, como vai ficar? Ele fez uma reunião para o Ministério Infantil. É uma ilha. 31 pessoas se candidataram para trabalhar com as crianças lá na congregação. Agora, a bênção de Deus. É tremendo o que Deus está fazendo. Tem um casal lá de nós, eles são aposentados, fizeram a escola de missões, e hoje eles estão numa ilha chamada Muruquara. Se aqui está calor, lá está mais. Só que aqui tem ventilador, não tem. Esses dias ele falou assim: comprei um freezer. Amém. Me socorro. Não tem luz. Não tem luz. É um irmão bem sucedido na área profissional, na área financeira. Está lá num lugarzinho. E o que? Os que tinham, os pescadores de lá, não aguentam. Os mosquitinhos. Você fala assim, agora Pedro, por que Jesus morreu na cruz? Para isso. A realidade do lugar mudou. Não tinha escola, as crianças não iam poder estudar, porque para estudar elas iam ter que sair do barco 5 horas da manhã, ir até outra ilha, esperar até as 9 horas para pegar outro barco para ir para Guaraqueçaba, para meio-dia, parte da tarde, ter aula. Os pais não iam deixar. Os irmãos lá construíram um puxadinho e tal, né? Tudo madeira, bem simples. É ali agora a professora está dando aula. Você chegava naquele lugar, você pulava o pé até aqui, cortava com o osso essas coisas. Hoje a prefeitura pôs um trapiche. É esse o evangelho do poder. Agora fizeram o governo fez um programa. Um programa de criação de osso. E vai investir 1 milhão de reais. Cada pescador que se envolver vai ganhar 2 salários mínimos. Aonde o governo escolheu para fazer esse projeto? Uruquara. Por quê? Porque o evangelho do reino chegou ali. Esses dias atrás, esse irmão Sidney ligou para mim e falou: estou com um problema. Falei: qual é? Não tem mais cadeira para o povo sentar aqui. Você fala assim, o cara já é aposentado, podia aproveitar a vida. Esse é o pensamento do mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que tem no mundo, porque o amor do Pai não está aqui. Dá para entender? Nós precisamos entender que Deus ama as pessoas. E Deus quer que a gente ame as pessoas também. Aí, algum tempo atrás, lendo Mateus capítulo 25, Jesus vai fazer a separação entre bode, do lado esquerdo, e ovelha. Quem ora muito vai ser ovelha. Quem jejua muito vai ser ovelha. Quem sabe bastante a Bíblia vai ser ovelha. É assim que diz ali? Tive fome, me desce de fome. Então nós temos um projeto na igreja que dá tudo, cesta básica. Estava nu? Não precisa. Nós temos uma casa lá, chama casa, é quarto número 1. Né? O quarto número 1 é onde a gente põe aquilo, a roupa que a gente ganha. Nós não fazemos campanha, não tem quermesse, porque a gente da igreja pega, arrecada a roupa para vender para ter dinheiro. Eu acho isso não. Todo mês, na reunião, uma vez por mês, na reunião das mulheres, apareceu ali. Chama todas as mulheres do bairro e distribui tudo. Vai ver lá onde é que está. Porque o princípio de Deus é dar e dar sem usar. Você dá e está cheio. Está cheio. Até fizeram na história de missões uma propaganda, né? Um rapaz que grita ao Silvio Santos. E aí ele falando assim, missionário, Silvio Santos, desce. Um negócio assim, então os missionários chegam lá e rouba, pega, e quem quiser pode pegar, ligar. E é princípio de Deus. O Marcos vai falar dos projetos ali em Curitiba. Deixa eu só apresentar o Marco, já esteve aqui, né? Passou conosco lá em Curitiba. O Josué, missionário nosso, ficou ele e a esposa 10 anos em Timor-Leste, retornou agora. E o Charles se formou no passado. Também é uma história muito linda, quem sabe.
Bem rapidamente, só pontuar, né? Nós trabalhamos lá com os pequenos grupos, muito semelhante que o irmão compartilhou, mais ou menos nessa linha, procurando trazer para o Senhor a questão da comunhão, do lugar, do serviço, né? Temos entendido que quanto mais a igreja participa das coisas no local, ela se desperta para esse vídeo, né? Casa Redentora, uma casa também de recuperação de pessoas de rua, os drogados, enfim. Não é uma casa nossa, mas a despeito daquilo que ouvimos aqui no ano passado, nós não precisamos fazer, porque eu já vi essa casa lá. Então nós nos unimos com esses irmãos ali, os missionários que nos ajudam em Curitiba vão uma ou duas vezes por semana, então eles cozinham, fazem devocional, ficam juntos durante a tarde de filme, mesmo a palavra, enfim, né? Junto com irmãos de outras igrejas, temos também as oficinas de música, os sábados, que é aberto para toda a igreja, para os irmãos, chamados, enfim. Tem esse trabalho na coluna penal, que nós vimos também aqui no filme, mas é um trabalho bastante simples também. O complicado ali é somente a parte burocrática da autorização para entrar, né? Renovação de carteirinha, etc. Isso é bem complicado. Mas uma vez isso feito, o trabalho é bastante simples, realmente lá tem uma capela com os meninos. E ali procuramos fazer o trabalho que fazemos na igreja mesmo, essa palavra. São tantas histórias e tantas coisas que podemos contar, né? Trabalho nas escolas também, em Curitiba, que também fazemos escolinha de futebol, a diretora abre o ginásio no final de semana para fazer escola de futebol. Diferente de Campina Grande, a Campina Grande trabalha com uma faixa etária mais baixa, nós trabalhamos de 13 anos até 15, 16 anos, são os chamados adolescentes, né? Um trabalho que nos dá bastante trabalho, mas também tem dado bastante fruto, graças a Deus. O Hospital Evangélico, temos também ali com outros irmãos de outras igrejas, trabalhamos com a vigília. Grupos de estudos e comunhão, é um trabalho que a gente vai procurar, assim, vai voltar a fazer isso também em Curitiba, que é trabalho com os homens, ao invés de fazer uma reunião grande com os homens, pequenos grupos com homens solteiros, homens casados, trazendo temas, né, importantes para essa geração. Também o centro de treinamento de obreiros, ali, da mesma forma que existe em Campina Grande, temos uma vez por semana um estudo bíblico, a antiga escola dominical feita às terças-feiras. Né? É isso aí, irmãos. Amém? Eu li uma frase no começo do ano passado que eu escrevi, que eu lembrei. Ali eu escrevi, ele diz assim: o propósito da nossa vida começa quando nos semeamos na vida de outra pessoa, né? Escreveu sempre em ensinado. Quando você se semeia na vida de alguém, aí começou de fato o propósito dele do mundo. Amém?
Amém. Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Mas Ele vai fazer com a obediência, né? Quando dermos passos de obediência. O nosso coração, o desejo do nosso coração é ir a todo mundo. A nossa paróquia, né? Usando já uma frase bem conhecida, é o mundo. Os nossos jovens nas nossas igrejas, eles estão precisando de ação. Muitos já estão cansados de tanta informação. Eles precisam ver esse evangelho que é um evangelho de ação. Cristo Jesus, ele foi um homem de ação. Ele não parava, a gente vê, né, ele constantemente indo de cidade em cidade, pregando o evangelho do rei, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Se somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. E o que ele fez é simples. O ensino do Senhor Jesus é simples. Só que nós precisamos crer que dá resultado. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que ela fala por ela mesma. Nós não precisamos estar escutando ela. Quando Cristo Jesus disse: vós sois sal da terra, luz do mundo,
Essa foi a mensagem. Hoje os homens escrevem compêndios nessa grossura para falar aquilo que Jesus quis falar. Porque a gente vai deixando de acreditar que tem poder nas palavras do Senhor. Então, queridos, eu creio que nós precisamos de uma revolução, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos. Eu, particularmente, pessoalmente, eu creio que todo cristão, todo seguidor de Jesus, ele tinha que romper com todas as coisas desse mundo e ser a mensagem de Cristo Jesus aqui na face da terra. Se nós fizéssemos isso, o evangelho seria pregado por um curto espaço de tempo e Jesus viria buscar a igreja. O grande problema é que as pessoas estão tentando andar com um pé no reino de Deus e outro pé no reino desse mundo. As pessoas não estão mais acreditando que Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Esses dias atrás, conversando com uma mulher que eu considero uma mulher de muita fé, uma mulher de Deus mesmo, com um histórico assim de vários cânceres, ela pegou uma enfermidade, uma altura, que uma bactéria que ninguém tinha desconhecido no hospital, e ela foi curada milagrosamente, eu creio no plano, no propósito de Deus. Mas esses dias eu estava conversando com ela, ela falou assim para mim: Kiko, eu tenho chamado de Deus, eu sei, desde que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Mas você sabe que o marido dela morreu num acidente, e aí eu com 3 filhos, eu tinha que trabalhar. Ela falou assim: quem queria cuidar dos meus filhos? Eu falei: tá vendo? Essa é verdade, dona Maria. Deus não tem esse poder. Deus não. Como é que ia confiar? Deus cuidando dos seus filhos, você tem que cuidar. Naquele momento ela começou a chorar. E ela entendeu que ela agiu com lugar. Nós precisamos acreditar, amados, que o que Cristo Jesus disse é verdade. Amém? Você crê? Jesus mandou a gente fazer o quê? Pregar, ensinar, curar enfermos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Ele não mandou fazer mais nada além disso. Ele mandou a gente fazer alguma coisa além disso. O que os discípulos fizeram? Agora, tem princípios desse mundo que entram na cabeça nossa e a gente acredita. Por exemplo, já vi essa frase, já vi até em casamento de crente. O pastor fala assim: quem casa quer. Como é isso na Bíblia? Jesus promete casa para alguém aqui na Bíblia? Mas tem pessoas que vivem condenadas a uma prestação e tem que trabalhar, porque o sonho na minha vida é casa própria. Como é isso? Jesus promete o que para nós? O que comer? O que beber? E o que vestir? Está vestidinho? Hã? Prometeu? Também, a minha, perdão, Jesus prometeu mesmo. Aonde? Eu costumo dizer, né? Eu só tenho um terreno aqui no planeta Terra, que é na cemitério de Montemor. E a minha mãe paga, então se eu morrer eu já tenho garantido lá, né? Eu não tenho uma casa. Se alguém aqui quiser me dar uma casa, eu aceito. Mas eu quero dizer para você que eu vou vender e vou aplicar no reino de Deus. Quando vier mais missionário, ou melhorar o sistema missionário, porque nós não precisamos disso para protegermos. Nós precisamos é crer. Um Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Ele só fala assim, ó: não deis ansiosos, mas buscai em primeiro lugar. E essas coisas, o que ele fala? Vos será acrescentado. Na escola de missões, nenhum dia faltou o que comer. E olha aqui, pessoalzinho, a gente até manda dar uma voltinha, porque senão engorda. Milagres em cima de milagres.
Eu, quando eu me converti, caiu na minha mão um livrinho do George Miller. Quantos lembram aquele livrinho, George Miller? Bem fininho. Eu estou vivendo isso. Não é mais história de um livro de alguém que teve fé. 600 pães chega lá na chácara e a pessoa fala, está aqui. É sustento. É gente que investe aqui, é gente que investe ali. Deus quer que a gente viva nessa dimensão de milagre, de fé. Ele dá, ele faz acontecer. Tem gente aí que está mendigando as coisas de Deus, que não acreditam. Amém? Você crê? Vou voltar a fazer apelo para a salvação aqui. Você crê mesmo com todo o coração? Vamos pregar o Evangelho. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Vamos pregar o Evangelho. Vamos treinar pessoas para pregar o Evangelho. Vamos lá, pessoal, por favor. Por favor. Vamos entender o coração de Deus. Vamos praticar aquilo que Jesus nos manda fazer. No retiro de missionários, nós não tínhamos como trazer. Mas o Diogo, o genro do nosso amado irmão aqui, ele mandou um e-mail lá de Moçambique falando: por que a gente não faz o retiro com os nossos missionários? Porque desde a primeira turma, eles não se viram mais. Eu fiquei pensando, compartilhei com a minha esposa, vamos fazer. E aí começaram a acontecer milagres. Aí encontraram um casal que estava lá em Talai, o pai dele, que é um. Você vai até Macapá, toma um barco mais 12 horas para chegar lá no arquipélago. E aí eu falei que ia com eles, acho que não era. Aí minha esposa, né? Não, Deus vai dar um domingo para Deus aí. Aí falamos com a igreja e tal. Duas semanas antes, meu irmão chegou e falou: eu tenho ligado para procurar eles vindo. Um pastor médico lá de Macapá telefonou para ele e falou assim: eu pago o percurso. Ele falou, eu pago aí. Eu falei: não, você paga a volta, porque a Deus já fez. Você crê nesse Deus que faz milagres? Então, os nossos missionários começaram a dar os testemunhos deles ali. Jesus amado, dá certo. Dá certo. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui, pastores, que o recurso da igreja é bem maior do que o recurso da nossa igreja. Mas Deus nunca deixa faltar nada. Nada. Na língua deles falta. Porque Deus é o final. Nós não fazemos quermesse, nós não fazemos passar. Nós oramos e ensinamos os jovens ao mundo. É que você baixa um pouco com a cabeça e fecha os seus olhos. E pregar o Evangelho toda a criatura. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Paulo, ele ficava no máximo 3 anos numa localidade. Ele levantava uma liderança e ele ia embora. Tá certo? Depois ele estava escrevendo as carreiras. Mas ele tinha uma visão de igreja diferente da que a gente tem hoje. não ficava ali, ai, não posso sair, é muito pouco tempo. E ele ia a cada lugar, pregando o Evangelho e operando sinais, prodígios, maravilhas. E é isso que nós temos que fazer. Versículo que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo, e também Deus amou a igreja. Deus, ele ama desesperadamente o ser humano. E ele conta conosco, igreja, chamados para fora. Para fora. Só uma pessoa tem poder e autoridade para chamar, para dizer bem. Jesus Cristo disse, vinde a mim. Mas nós temos que ir. Ir e falar para esse mundo que Cristo Jesus é a resposta. Falar para as pessoas que existe uma opção, que elas não precisam viver essa vida de escravidão, desgraçada por causa do pecado. Contar para as pessoas que Cristo Jesus, ele não teve nenhum pecado, ele morreu na cruz por ela. Toda a nossa obra social, se não levar a pessoa a se converter a Cristo, não valeu nada. Porque a pessoa vai mais bonitinha para o inferno. Como que tem sido a tua vida? Como tem sido o teu ministério? Vidas que estão sendo salvas através da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, da sua congregação, do seu grupo. Mas não é só ali que Deus está derramando o seu amor. É em toda a face da terra. Só que tem muitos lugares que as pessoas não têm nenhuma possibilidade de ouvir sobre Jesus, porque não há quem pregue. Que tal se a gente falar para Jesus, Jesus, eu vou ser obediente. Eu vou pregar, eu vou trabalhar nesse sentido, eu vou gastar minha vida nesse sentido, eu vou investir. Se você tem alguma coisa, se você tem algum bem material, saiba, irmão, que não vale nada. A não ser que você se disponha desse bem para que vidas sejam ganhas, sejam salvas. A igreja primitiva vendia tudo e colocava aos pés dos apóstolos para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Hoje a gente vê um monte de crente rico e querendo mais, 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 mais. E Jesus falou que é impossível, é como passar um camelo no fundo de uma agulha. E Jesus fala assim, mas aquilo que é impossível para o homem é impossível para Deus. Nós precisamos entender que esse é o único motivo da nossa vida. Essa causa que se chama Evangelho, a boa notícia do Reino. Espírito Santo, é o Senhor quem nos convence, Senhor. Mas, Senhor, eu quero ser ouvinte e ser praticante. Se você também quer ser ouvinte e praticante, aí onde você está, levante uma das suas mãos. Nós gostamos muito de fazer apelo para os crentes da igreja, né? Mas muitas vezes nós, pastores, somos tão difíceis para respondermos a Deus. Você quer ser ouvido perto de mim, onde você está, irmão, com as suas mãos? Senhor, se for preciso, manda a perseguição. Deus fala que melhor é dar do que receber. Mas a nossa velha natureza gosta mais de receber do que dar. É verdade, não é? Então eu queria dar a oportunidade para a gente fazer uma prática também de obedecermos, dar e receber. Eu sempre peço para Deus, mas eu não sinto ninguém especial. Mas eu quero dar essa camisa aqui, é lá de Moçambique, eu quero dar para uma pessoa. Eu quero desafiar os demais, todos, a dar alguma coisa ainda nesses dias para alguém. Mas é assim, por favor, né? Tem uma bermuda rasgada, que eu não gosto, vou dar essa aí. Não, dá alguma coisa que você gosta. E, né? Eu estava com a igreja de Joelho Filho. E Deus tocou no meu coração para fazer isso, e eu estava com o anel do bem da minha mãe, um anel escrito Jesus. Não era joia nenhuma, mas para mim era mais do que uma joia, né? E daí naquele momento eu perguntei, mas Deus, o que que eu vou dar? Você já fez pergunta para Deus que você não quer ouvir a resposta? E foi aquilo que eu dei. E eu ganhei um relógio. Tissot. Falaram para mim depois, não porque eu nasci, mas valeu mais de R$600 no relógio. E eu fiquei todo faceiro com aquele relógio. E teve um congresso de missões lá na chácara, pedindo a chácara emprestada, nós cedemos sem cobrar nada. Não é? E me convidaram para pregar, eu estava pregando, e na hora que eu estava pregando, o Espírito Santo falou: tira esse relógio para aquele missionário. Eu tirei e falei: olha, Deus está mandando as relógios, ele veio pegar. No que ele saiu, o outro missionário falou assim: está fazendo só de faz de conta, depois você devolve. A gente está tão. As pessoas estão acreditando mais hoje em dia. Que tem gente que segue o evangelho de fato. É verdade, tem gente que não acredita mais. Não é? Por exemplo, se ele fosse fazer uma oferta missionária aqui, eu ia ter que ter muita fé, porque o tempo que passou, eu já estou mais difícil daqui a tempo. O pastor que sabe que dá dinheiro, mas não sabe que dá. Se alguém quiser participar com esses 17 jovens ou com algum missionário nosso, depois venha falar comigo. Você vai ser abençoado, nós não precisamos, tá? Não quero pedir um centavo para ninguém. Mas se você quer ser abençoado, você vem. A sua igreja, se você quiser participar, você vai ser abençoado por isso. Em nome de Jesus. Se você quiser também que eu vá lá para a missão, é isso que eu falo. Né? Eu fui agora ali na época, eu falei para você, né? O pastor de jovens está saindo, o missionário está indo embora. Mas esses dias atrás o pastor ainda mais perdendo, ele falou assim: se você entra pouquinho, você vai ter o chapado, você vai embora. Eu estou todo. O cara do Hyundai ali que tem ar-condicionado, pessoal. Pessoal, de Goiânia. tem problema, vocês vão ficar pagando.
Sim,
tá,
o
carnaval. Vem lá e volta de Mercedes. Tem ônibus Mercedes perto da lá. Então, amados, eu dei, né? Depois saí, terminou ali a reunião, orei com aqueles missionários e fui para minha casa, morar na chácara mesmo. Aí quando eu voltei, dava aquele cochicho, né? Aí o cara chorando, ele disse muito. Quando ele tinha ido com o meu missionário, ele ganhou um relógio. E ele tinha estado de férias antes do retiro, e ele foi e quebrou o relógio, e ele foi lá no relógio, e o relógio faleceu, não tem jeito. Isso aí acabou, né? Não tem conselho, nada. E o cara falou assim, isso aí nem Deus conserta, o cara falou para ele. E ele ficou com aquilo no coração. Quando ele recebeu o relógio, ele ouviu Deus falando assim, tem conselho assim. E ele chorando e aconteceu. Que tal você ser esse instrumento de Deus, amado, para a vida de alguém? Aqui. De dar alguma coisa, de ministrar para os seus outros, né? A gente fala muito de fazer as coisas, trabalhar nisso, abençoar a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Então eu não sei se eu pergunto quem quer. Se é de IFA. O Espírito Santo vai mostrar. Mas tem que ser alguém que hoje está ouvindo isso e está falando assim, eu estou nisso. Eu vou gastar minha vida nisso. Eu vou ir pregar o Evangelho, eu vou levar aqueles que estão comigo a fazer isso. Essa é seu. Tá? Em nome de Jesus. Porque dá certo, amados. Dá a melhor que esse dia. Eu tinha dado a minha última camisa lá no congresso. Será que lembra? Já estou com 3. Milagres. Eu fui agora para Canárias, lá para orar para os irmãos, e eu levei 2 horas para estar. Paulo também não vai estar. E uma vara com movimento e uma vara com carteira, que eu tinha. Eu cheguei lá e eu dei as 2. Na semana que eu dei as 2, eu cheguei em Curitiba. Naquela semana eu dei 4. O dobro. Vem uma polinete, ganhei outra carretilha, uma vinha, veio de Paraguai. Dá certo praticar as coisas de Deus assim. Vamos praticar? Vamos pregar o Evangelho? Vamos lá, essa pessoa é o irmão que vem aqui. Não dei missionário para lá. Eu estou treinando um grupo de jovens para mandar para o mundo. E o coração do nosso Pai vai ser ligado em nome do nosso. E o Senhor vai acrescentando a cada um. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Você que tem isso no coração, sabe que essa camisa só vem a falar comigo, tá? Em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe.
Eu tenho mais dúvida.
Graças a Deus, nós somos privilegiados em receber essa palavra, na verdade, receber não é só conteúdo, mas receber a fé, a paixão que vem junto, na verdade. Então, assim, estamos reunidos aqui neste lugar para isso, para ouvirmos de irmãos que têm dons diferentes, de fé, de paixão, e o corpo de Cristo vai ser edificado através de nós permitirmos que essas influências, essa fé, essa convicção entre em nós. Essa é uma das finalidades. E a outra é cada um de vocês agora tem a responsabilidade de orar sempre pelo Kiko, pelo Marcos e pelos outros irmãos que estão lá. Lembre sempre deles, porque nem todo dia ele está tão alegre, tão animado assim.
Todos são convidados para
ir lá com os irmãos. É verdade. Vale a pena ir lá conhecer mesmo, e o que ele fala é a verdade, que eu estive lá e vi. E mas um dia que eu liguei para ele, ele estava bem abatido. Nunca tinha ouvido super abatido, mas ele estava abatido. Então ele não é um super-homem, ele é um homem como qualquer um de nós. E era o assunto do do tal do barco, e o tal do motor, e o tal da... Sabe? E agora ele chega aqui dando testemunho.
Dois pontos.
Graças a Deus. Então, ore sempre pelo que ele sempre precisa do sustento dos irmãos. Não é fácil o trabalho, o diabo luta muito, mas eles estão em pé pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Nós somos privilegiados, então, receber esta infusão, essa graça. Vamos orar sobre isso, vamos estar recebendo isso do Senhor em nossas vidas e vamos crer que Deus pode mudar conceitos, mudar atitudes, para que haja decisões e práticas realmente diferentes. Eu creio que isso está acontecendo. Eu creio que à medida que vocês acompanharem o decorrer desse encontro, vocês vão perceber testemunhos e coisas que mudaram. No ano passado para cá, mudou muita coisa e está em mudança. Coisas estão acontecendo. Amém? Coisas estão acontecendo. E não é só aqui, não. Em muitos lugares coisas estão acontecendo. Coisas preciosas. Eu tenho viajado, tenho visto irmãos que não têm nenhum contato conosco, mas o Brasil está sendo chamado por Deus. O ano 2012 é um ano de missões, vai acontecer uma explosão missionária, Deus está acontecendo e vai ser uma coisa maravilhosa. O Brasil, o Brasil da Copa, dos Olimpíadas, vai ser um Brasil diferente, né, irmãos? O pessoal de fora que vai chegar aqui vai encontrar um país diferente, um tremendo, que vai acontecer, vai encontrar um país elétrico. Estão esperando o carnaval, vai ter outras coisas ao vivo no carnaval. Amém? Glória a Deus.